Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião ordinária de hoje, que tem duas partes. A segunda parte é a nossa ordem de trabalhos normal. A primeira parte é uma audição com o Conselho de Administração da RTP, que decorre de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que foi aprovado na nossa Comissão Parlamentar Especializada por unanimidade. Cumprimento o Sr. Presidente da RTP e a restante administração e comitiva que o acompanha. Sejam bem-vindos à 10ª Comissão Parlamentar Especializada da Assembleia da República, que tem no âmbito das suas competências matérias que têm a ver com a razão da vossa presença hoje aqui. Esta nossa reunião vai ter a duração de cerca de 1 hora e 10 minutos, tem apenas uma ronda. E, nesse sentido, passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem o tempo de 5 minutos para fazer a apresentação do respectivo requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer a presença do Conselho de Administração da RTP e cumprimentar o Conselho de Administração, Dr. Gonçalo Reis, a engenheira Ana Dias e o engenheiro Hugo Figueiredo. No final de maio deveriam ter sido integrados todos os trabalhadores precários da RTP que desempenham funções permanentes. Não foram integrados. Houve, aliás, uma confusão neste processo com pareceres positivos que foram depois, a meio do processo, transformados em pareceres negativos, cerca de 70, esse caso é público. A administração da RTP deu também parecer negativo a todos os trabalhadores intermediados por empresas de prestação de serviços, nomeadamente os chamados falsos outsourcings, ou seja, os trabalhadores que cumprem necessidades permanentes na empresa, que são essenciais para a prosecução da missão de serviço público a que a RTP está vinculada e que nem sequer foram objeto de análise nas comissões de avaliação e tiveram, por atacado, parecer negativo, o que é, evidentemente, do nosso ponto de vista, uma violação daquilo que está na lei e que prevê que esses trabalhadores sejam avaliados. Neste processo, nunca a administração da RTP, a informação que nós temos, pela reunião que tivemos no Porto, nunca a direção do Centro de Produção do Norte foi sequer ouvida sobre os trabalhadores do Centro de Produção do Norte, vulgo RTP Porto, nunca foi ouvida sobre os pareceres que a administração deu relativamente aos trabalhadores do Porto. Isto foi-nos dito pela direção do Centro de Produção do Norte, numa reunião que tivemos. No Porto, por exemplo, quase todas as necessidades permanentes são feitas por trabalhadores em outsourcing que tiveram parecer negativo. Praça da Alegria, aqui em Portugal, os dois turnos da informação, até a redação jornalística, uma parte da redação jornalística da rádio. A RTP tem obrigações de serviço público e vai sempre precisar destes profissionais. Estejam a fazer este ou outros programas. Não há RTP sem operadores de câmara. Não há Centro de Produção do Norte sem pessoas que trabalhem na área da produção ou nas áreas técnicas. E, portanto, a recusa de trabalhadores que desempenham necessidades permanentes pelo facto de serem trabalhadores em outsourcing, na verdade, em falso outsourcing, é um absurdo e é uma ilegalidade. Dos 400 trabalhadores que se candidataram, houve apenas 130 que tiveram parecer favorável. Felizmente, esses 130 estão neste momento, uma parte deles já, pelo menos, com os contratos assinados. Ótimo, nós não estamos aqui para falar dessa situação, porque essa situação já devia ter sido resolvida em maio, está agora a ser resolvida com mais de meio ano de atraso, mas nós estamos aqui para falar de todos os outros trabalhadores que foram recusados. E é sobre os outros que nós gostávamos de perceber o que é que a RTP pretende fazer. Outsourcings, vai mudar a sua posição e vai olhar verdadeiramente para as situações das necessidades permanentes? Vai impedir a retaliação que neste momento está a ser feita sobre os trabalhadores em outsourcing, em falso outsourcing, que se candidataram e que estão a ser vítimas de retaliação por parte da empresa? O que nos parece que é estranho que isso não tenha a conivência da direção da RTP, porque a direção da RTP há de ter reparado que os trabalhadores estão, nomeadamente o Centro de Produção do Norte, estão a ser substituídos porque estão a ser vítimas de uma retaliação. E isto tudo acontece num contexto em que caem completamente por terra os argumentos segundo os quais a RTP teria restrições financeiras à contratação ou teria dificuldade de processar a contratação de novos trabalhadores. Nós sabemos que numa empresa em que há tantos trabalhadores à espera de ser reconhecido o seu vínculo e à espera de serem contratados, foi muito fácil contratar duas pessoas para a direção de informação. E isto acontece também num contexto em que a administração não reconhece o vínculo a quem trabalha há mais de 10 anos, mas aceita que trabalhadores que saem da RTP para trabalhar na concorrência, nomeadamente no canal da Federação Portuguesa de Futebol, que esses trabalhadores que saem da RTP para trabalhar na concorrência, estou a falar do caso que foi público do Carlos Daniel, que esses trabalhadores mantenham um vínculo com a RTP. Ou seja, nós temos dezenas, centenas de trabalhadores que trabalham na empresa a desempenhar necessidades permanentes e a quem a administração não está a reconhecer um vínculo, ao mesmo tempo que outros têm vínculo, mesmo que não trabalhem na empresa. E estamos a assistir a uma situação em que foram invocados argumentos, nomeadamente de natureza da autorização, as dificuldades que a RTP tem em termos de autorização para a contratação, quando nós sabemos que quando o Conselho de Administração pretende contratar pessoas, tem essas autorizações. Aliás, nunca, nunca, estamos para ver se o Conselho de Administração tiver, nunca houve um pedido de autorização.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Um precário, termino com isto, que tenha sido objeto de rejeição por parte do Governo. Se tiver, gostávamos de ver esse documento, porque nós não temos conhecimento de nenhum documento desse tipo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração, que tem nesta intervenção inicial 15 minutos.
15 minutos. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Deputado José Soeiro e também os demais deputados, nós temos todo o gosto em estar aqui e tentar clarificar a posição da RTP. A posição da RTP tem sido muito clara e tem sido de colaborar ativamente com o processo de PrevPAP e de iniciar uma série de mecanismos que estão na sua esfera de atuação para o combate à precariedade. Colaboramos desde o início, sempre, com todas as informações, com participação da administração nas reuniões, e o processo nunca esteve parado na RTP. Quando o senhor deputado diz que já deviam ter sido integrados em maio, eu quero dizer que nós, quando os processos, o PrevPAP tem um procedimento definido, portanto, a CAB analisa as situações, a CAB faz o seu veredicto, tem que ser homologado pelos ministros e depois é que a empresa pode atuar. Portanto, a empresa não atropela os processos tão definidos. Não atropela. Não somos assim. Aquilo que lhe digo é que nós recebemos a homologação num dia, à noite, ao fim do dia, e no dia a seguir estávamos a comunicar a toda a empresa que os 130, devidamente homologados, iriam ser integrados. Estão a ser integrados já em janeiro e acho, mas os senhores é que, esta é a Comissão de Trabalho, é que deve estar a acompanhar outras empresas públicas e, pela informação que temos, a RTP, ao contrário do que é dito, está na linha da frente, deixa-me usar a expressão de um ótimo programa da informação e fazer um bocadinho de publicidade da RTP, eu acho que nós estamos na linha da frente das empresas públicas em termos de integração de precários. Não conheço outras situações de empresas que estejam a fazer mais e mais rápido. Não conheço. Pode ser que haja, não quero dizer, mas não conheço. E também não percebo aquilo que a ATP pode fazer a mais do que tem vindo a fazer, literalmente. Só gostava depois já vou a outros temas que o Sr. Deputado coloca em relação ao outsourcing, que não correspondem literalmente à realidade. Quando o senhor deputado diz que a CAB não analisa sequer as situações de outsourcing, não, a CAB analisou e votou contra. Okay? Portanto, e a RTP não vota. Não. Portanto, para dizer que nós temos combatido a precariedade, nós temos colaborado sempre com a CAB, com o PrevPAP, e acho que estamos na linha da frente do... E gostava que nos dissessem, então, se não é a RTP, quem é que está na linha da frente? Muito bem. Com quantos? Pronto, muito bem. Então, a linha da frente é em velocidade, em número e em número no total da empresa. Okay? Os 130 devidamente homologados estão a ser integrados, todos em janeiro, vão passar a ter os benefícios todos dos trabalhadores, em termos de saúde, em termos de acesso à formação, em termos de licenças por parentalidade, em termos de planeamento de férias. Muito bem, muito bem. Vão ter acesso, vão ter imediatamente uma ação de formação e de integração. Portanto, tudo isso aí é planeado como, como deve ser. Para além disso, em relação aos temas do outsourcing, para ser muito claro, a CAB é que analisa e vota os processos. A RTP participa apenas como observador e dá os seus pareceres à CAB, muito bem, não, dá os seus pareceres, mas a CAB, que tem representantes de 3 ministérios, ok, e de 2 centrais sindicais, essas, no fundo, a CAB é que vota. Quando o senhor deputado diz que a CAB não analisou as situações de outsourcing, eu penso, maior desculpa, mas o senhor deputado, nós estamos nas reuniões da CAB, e portanto analisou e votou as situações de outsourcing.
Desculpa fazer aqui o ponto de ordem. Eu peço aos senhores deputados que não interrompam o senhor presidente para ele fazer.
Mas os senhores deputados agora chamaram a administração da RTP. E se quiserem saber mais sobre o trabalho, a mecânica e os critérios do funcionamento da CAB, vocês devem chamar a CAB. Muito bem, muito bem. Todos os casos, tanto os iniciais como os recursos adicionais, estão a ser analisados. Já agora, a RTP, para além dos temas da CAB, estamos a fazer outras iniciativas para combater a precariedade e depois já aí vamos. Em relação aos temas de outsourcing, portanto, não é um facto que a CAB não analisou, a CAB analisou não só os iniciais como os de que recorreram adicionalmente, portanto houve 130 iniciais e agora é um número, julgo já público, de 140 que recorreram. Portanto estamos a falar de um universo total de 270, ou seja, não corresponde também aos tais já aos tais 400. Estamos a falar de um universo de 270. E a RTP está a colaborar com a CAB no sentido de analisar recurso a recurso quais são aqueles que efetivamente possam corresponder a necessidades permanentes. Portanto, o tema é que as situações de outsourcing, o senhor deputado levanta aí um tema que eu sei que já circulou na imprensa, que é as pessoas de uma das empresas de outsourcing no Porto estão a ser vítimas de retaliações. Aqui temos de ser muito perentórios. A RTP não está a fazer retaliações a ninguém. A RTP não tem relação direta nenhuma com nenhum dessas pessoas. A RTP nem a administração deu orientações à direção e à administração, antes até de vir a esta audiência, perguntou especificamente à direção se tinha, obviamente, algum comportamento desses e é evidente que não teve comportamento nenhum desses. Aliás, as prestações de serviço em regime de outsourcing são prestações em que a empresa acorda um determinado nível de serviço com uma empresa fornecedora, não conhece, na RTP não conhece, não seleciona, não avalia os trabalhadores que essas empresas disponibilizam, e se essas empresas por vezes colocam um trabalhador e depois no trabalho a seguinte colocam outro, é uma opção específica dessa empresa. Nós nem temos os mecanismos de controle. Queremos também dizer que não vale a pena também dramatizar demais o tema de uma empresa como a RTP, que está integrada até num setor público de audiovisual na Europa, portanto, e nós somos membros, e eu agora até sou em representação da RTP, membro da administração da EBU, executiva, portanto, que é a associação que reúne os operadores públicos europeus. E deixe-me dizer que, e temos os estudos a demonstrar de maneira muito clara, são estudos que infelizmente não são, mas são relatórios feitinhos pela EBU, que demonstram que o tema do contra uma empresa, as empresas públicas deste setor, como aliás, se pararmos com serenidade para pensar, é normal que tenham uma enorme percentagem, um corpo sólido de trabalhadores que pertencem ao quadro, mas é evidente que uma empresa que atua num setor em que há experimentação, em que há inovação, em que há projetos que são bem-sucedidos e outros que ao fim de um ano e dois anos se reavalia, em que há iniciativas de conteúdos em que tem que se ver qual é o impacto, é normal que haja sempre uma percentagem de colaborações externas não permanentes. E essa não é a regra da RTP, essa é a regra do setor público europeu de mídia. Aliás, deixe-me dizer que a RTP está abaixo da média europeia. Okay? A média europeia é entre 20%, ou seja, 20% dos colaboradores, dos operadores públicos europeus, eu vou repetir, dos operadores, não é da Fox News, é dos operadores públicos europeus, 20% em colaborações não permanentes. Em países civilizados, como a Alemanha, como a Dinamarca, como França, a Alemanha, Dinamarca, chega a 30%, a 30%. Isto são dados da EBU, ok? Portanto, não é uma invenção da RTP, é uma prática do setor. E se pararmos com serenidade para olharmos o que é este setor, em que a precariedade não é algo de positivo, mas a rigidez total também não é a solução para tudo. E isto, quem parar com serenidade para pensar no setor, para empresas públicas de referência, aliás, este é o estudo da EBU, mas se os senhores forem ao relatório da France Télévisions, que está online, diz que a France Télévisions tem 12 mil trabalhadores, dos quais 10 mil são do quadro e 2 mil é o que eles chamam non-permanent staff. Okay? France Télévisions, uma empresa pública em França, um país com leis laborais absolutamente defensoras dos trabalhadores. Portanto, não vale a pena também diabolizar. Assim como nós não defendemos e combatemos a precariedade, também achamos que não é adequado a rigidez total num setor como a RTP. Por outro lado, também queria dizer que esta administração está a fazer mais até daquilo que nos é pedido. E já solicitámos formalmente ao acionista que permita que a RTP possa vir a fazer contratos a termo bem feitos, ou seja, não é prestação de serviços, não é recibos verdes, é contratos a termo, o que obviamente, seguindo a prática europeia de empresas públicas, permitirá à RTP ter um corpo sólido, forte de quadros e recorrer a contratos a termo, ou seja, trabalhadores que beneficiem de seguros de saúde, de beneficiem de férias, que tenham acesso à formação e que sejam de facto trabalhadores, mas em regimes de contratos a termo para determinados programas, para determinadas iniciativas com um horizonte temporal adequado, e já colocámos essa sugestão formalmente junto do acionista. É isso que tinha a dizer. Muito
obrigado. Obrigado. Vamos então iniciar a nossa única ronda. Cada grupo parlamentar terá o tempo de 5 minutos e passo por isso a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração da RTP na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Gonçalo Reis, e toda a equipa que o acompanha. Agradecer a disponibilidade para estar presente nesta comissão e, desde logo, agradecer também os esclarecimentos que aqui nos prestaram, que eu tenho aqui algumas questões, sendo que algumas delas já foram respondidas. Começar, antes de colocar questões, por fazer algumas considerações relativamente a esta audição do dia de hoje, que tem como resultado o PREVPAV. Dizer que o PSD, é conhecida a posição do PSD, que desde o início chamou a atenção para este mecanismo que poderia criar expectativas aos trabalhadores sem ser possível cumprir, desde logo, os prazos, que estabelecia, desde logo pelo facto de não acautelar as questões financeiras e, portanto, o PSD nesta altura foi acusado de não estar preocupado com a precariedade, mas é precisamente o contrário. O PSD está preocupado com a precariedade, ela tem de ser combatida de forma séria e não criar expectativas aos trabalhadores. Aliás, vemos que de facto este governo apoiado pelo Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista, não nos parece de facto estar muito preocupado com a precariedade, porque continuamos a assistir no Estado a serem contratados trabalhadores em regime precário. Portanto, não só temos as situações que já existiam, que existem há décadas, temos de ter essa consciência, não é de um governo, é de vários governos, mas além disso este governo está a criar cada vez mais, e os factos falam por si, situações de precariedade. E, portanto, desde logo fazer estas considerações. Por outro lado, dizer que nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui as preocupações mais que legítimas dos trabalhadores, dos representantes dos trabalhadores da RTP, que se mostraram, de certa forma, preocupados com estas expectativas que foram criadas através de elaboração deste mecanismo e que não tinham resposta, desde logo, porque à data já deveriam ter sido integrados e não tinham sido. E, portanto, esta era, desde logo, a primeira questão que tinha para colocar, sendo que uma parte já foi esclarecida, porque, e só queria apenas que me confirmassem, portanto, todos estes trabalhadores que tiveram o parecer favorável, portanto, não foram ainda integrados no prazo que a lei, exatamente, no prazo que a lei tinha estipulado, mas estão a ser todos eles integrados. Portanto, essa garantia que importa e dar aos trabalhadores é que todos os trabalhadores, no âmbito do pré-PAV e seguindo o mecanismo que está na lei e, como o Sr. Presidente bem referiu, tem procedimentos que não podem ser naturalmente ultrapassados pela própria RTP, portanto, findos estes mecanismos, eles estão a ser integrados e todos eles vão ser integrados. Esta era uma garantia que importava portanto, deixar aqui aos trabalhadores e, portanto, perceber até quando é que, porque referiu que estão a ser integrados alguns agora em janeiro, até quando é que este processo de integração ficará concluído. E, portanto, percebermos assim qual a opção de gestão da RTP sobre esta matéria em concreto. O Sr. Presidente teve a oportunidade também para dizer que a RTP se preocupa com a questão da precariedade e que tem utilizado outras medidas, além desta medida do pré-PAV, que visa precisamente combater a precariedade. Tanto quanto percebi, mas gostaria que nos deixasse esse esclarecimento, portanto, essas medidas passam, de certa forma, por aquelas pessoas que estão em situação de não terem um contrato de trabalho com a instituição, portanto, estarem, de certa forma, a recibos verdes, poderem passar, embora em regime de contrato de trabalho a termo, mas porque, segundo percebi, serão situações que não serão permanentes, portanto será para ser afetos a determinados programas, a determinadas iniciativas com determinado prazo, mas que essa garantia vai ser dada, ou seja, que vão passar a ser, ou pelo menos a intenção da RTP, portanto era também importante esclarecer esta situação. Até porque nós costumamos dizer, e esta é a realidade, é que a precariedade muitas vezes resulta da violação da lei, outras vezes resulta da própria lei que criou os contratos a termo, precisamente porque se for respeitados os motivos para a contratação, não estamos perante uma violação da lei, estamos perante uma situação de facto que não há contrato, um vínculo definitivo, mas porque as razões assim não justificam. E, portanto, era essencialmente esta a questão que aqui queria deixar, porque, de facto, nós entendemos que os trabalhadores da administração pública e também, no caso aqui da RTP, foram enganados, foram-lhes criadas expectativas e precisam de uma resposta. E é essa resposta, é essa garantia que nós queremos dar aos trabalhadores, que no âmbito deste processo têm os seus pareceres favoráveis e merecem, e estou com toda a legitimidade, de ser integrados. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade para estarem nesta comissão.
A palavra agora é a Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradecer a presença do Conselho de Administração da RTP por estarem aqui na nossa comissão e pelos esclarecimentos que nos trazem em relação aos precários da RTP. Eu não posso deixar de referir que o combate à precariedade é pela segunda vez uma medida de um programa de um governo socialista e PSD e CDS votaram contra este modelo. Não há modelos perfeitos Este modelo é realmente muito complexo, mas neste momento, e congratulamo-nos por isso, já temos milhares de trabalhadores com a sua situação regularizada. Neste momento estamos a falar especificamente dos trabalhadores da RTP e em audição com a senhora Presidente da CAB Cultura, eu não sei precisar a data, mas a senhora Presidente referiu que houve um atraso neste processo da RTP porque o parecer que a RTP enviou, os documentos que a RTP enviou à CAB, que terá sido um documento uniformizado. Portanto, não terá sido um documento único para cada um dos trabalhadores, mas que terá sido um documento único para todos os trabalhadores e que foi novamente pedido novo parecer à RTP. Portanto, eu gostaria realmente que nos pudesse esclarecer isto, porque acho que isto é realmente de grande importância. Portanto, se puder fazer-nos a cronologia, não é? Deste processo, julgo que seria realmente muito importante para nós percebermos todo o contexto. Outra questão, em relação aos trabalhadores da RTP Açores e Madeira. Quantos é que realmente já foram integrados? Quantos é que já foram regularizados? Se nos podem dar esses dados neste momento ou não? Ou nos poderão dar depois, posteriormente, à Comissão? Portanto, nós agradecemos imenso. Em relação ao canal francês que o Sr. Presidente mencionou, é um canal público francês, certo? Pronto, e esse canal público, gostaria que também confirmasse que 5% dos trabalhadores são fora do quadro, não estão no quadro. 20%, pronto, que eu tinha percebido de 5%. Ok, muito obrigada. Julgo que é de salientar realmente a importância que o Sr. Presidente... que o Sr. Presidente afirmou dos contratos a termo, de dar os direitos realmente que os trabalhadores necessitam, não só em relação à saúde, como as férias, baixas, subsídio de alimentação, tudo isso a que possa valorizar o trabalho e o reconhecimento do trabalho destes trabalhadores. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos.
Muito obrigado. Tem a palavra de novo o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Gonçalo Reis, a CAB analisou os outsourcings, não vamos brincar com as palavras. A CAB deu um parecer negativo a todos os outsourcings sem analisar a situação dos outsourcings. E ambos sabemos que foi assim. Por isso é que esses trabalhadores recorreram e estão agora a analisar as situações concretas, porque o primeiro parecer da administração da RTP e da CAB foi, se é outsourcing, mesmo que seja falso outsourcing, tem parecer negativo. Portanto, a CAB não analisou. A CAB deu um parecer negativo em bloco. Isso é errado. Viola a lei. A lei diz que é preciso analisar as situações de facto. Os que cumprem necessidades permanentes têm que ter parecer positivo. Os que não cumpram, não têm parecer positivo. E, portanto, não vale a pena brincarmos com os conceitos. Segunda questão. Os trabalhadores em outsourcing que concorreram e que estão agora a ser reavaliados. Estão ou não a ser vítimas de retaliação? Estão. A esses trabalhadores foi-lhes retirado o trabalho pelas empresas de outsourcing. Diz o senhor doutor, a RTP não avalia, não sabe quem são. Não notaram que os trabalhadores da RTP Porto mudaram? Não sabem quem é que está? Sabem. Não avaliam? Avaliam. Têm, aliás, que fazer um relatório de avaliação do trabalho que é prestado. E, portanto, a RTP sabe quem são os trabalhadores que estão a fazer, ou se não sabe, seria gravíssimo. Porque são esses trabalhadores que cumprem, que a garantem o serviço público. São eles que operam a câmara do Jornal 2 quando um de nós é convidado a ir ao Jornal 2. São eles que fazem a mistura. São eles que asseguram as funções permanentes da RTP. E a RTP sabe quem são. E, aliás, nós também sabemos. António Fernandes, António Campos, Beatriz Alves, Bruno Pinto, Bruno Oliveira, Cátia Moraes, Cláudia Martins, David Reis, Diana Correia, Dinis Faria da Silva, Diogo Pereira, Esmeraldo Lopes, Fábio Pinto, Hugo Levi Pinto, Irene Albino, Jessé Pinho, Joana dos Santos, Joana Melo, Joana Raquel Melo, Jorge Pinto, José Moura, Licínio Fonseca, Luciana Manau, Miguel Bidarra, Nuno Amaral, Patrícia Faria, Paulo Sá Miranda de Castro, Paulo Ferreira, Paulo Sousa Pinto, Pedro Miranda de Castro, Pierre Passos, Ricardo Conde Coutinho, Ricardo Teixeira Rodrigues, Ricardo Correia, Roberto Santos, Rui Pacheco da Cunha, Rui Catarino de Freitas, Sandra Fernandes, Silvério Barreira Ribeiro. Estes trabalhadores trabalham há anos na RTP, há anos. Nós sabemos quem são porque eles nos escreveram uma carta. E a RTP também sabe quem são. Dizer que a RTP não conhece os trabalhadores e não notou que eles foram substituídos ou que deixaram de ter trabalho, Sr. Diretor, isso não é possível. E seria uma enorme responsabilidade dizer isso. E, portanto, a RTP sabe quem são estes trabalhadores, sabe que eles desempenham necessidades permanentes e não deu um parecer positivo à sua integração. Estes trabalhadores têm direito ao seu vínculo ser reconhecido. E sim, isto é mais escandaloso em contextos, como disse, em que há trabalhadores que vão trabalhar para a concorrência e mantêm o seu vínculo, quando há outros que estão a trabalhar há não sei quantos anos na RTP, que dão um litro pela casa e não veem o seu vínculo reconhecido. Terceiro, o argumento de que uma estação de televisão tem experimentação, inovação, iniciativas de conteúdos que têm que ser avaliadas. Com certeza. Mas a questão não é essa. É que estes... Não venha dizer que estes trabalhadores que estão há anos a fazer os mesmos programas, ou estão a fazer os blocos informativos, ou que estão a fazer o Praça da Alegria, que estes trabalhadores são necessários apenas porque há um projeto de experimentação e de inovação, não é assim. E o argumento da percentagem, Sr. Diretor, Sr. Doutor, o argumento da percentagem, então, e esse é de bradar aos céus, permita-me a expressão, é porque os fundamentos para o reconhecimento de uma relação laboral não são percentagens. Aliás, houve contratos coletivos que puseram percentagens dizendo assim: a contratação a termo pode ser feita de acordo com os fundamentos da lei. Além dos fundamentos da lei, pode ser feita até X percentagem de uma empresa. Já houve quem tivesse tido essa ideia. É ilegal. É ilegal. Mas o seu argumento não tem pés nem cabeça. Não interessa saber se a France Telecom tem 10%, 20% ou 30%, porque o que se avalia não é se há uma percentagem maior ou menor, é cumpre os fundamentos da lei ou não. Se desempenha uma necessidade permanente, até pode ser 1%, até pode ser um trabalhador, se desempenha uma necessidade permanente, à luz da lei tem que ter a sua relação laboral reconhecida. Se não desempenha uma necessidade permanente, com certeza, até se vão encomendar externamente a produção de um programa, isso não está em causa. Há muitos programas que nem sequer são produzidos pela RTP. A RTP compra programas. E tudo bem. Não é isso que está em causa. O que está em causa são trabalhadores que estão na RTP a trabalhar, com um horário, com subordinação hierárquica e jurídica, que estão a operar as câmaras da Praça da Alegria, dos blocos informativos, do Jornal 2, que estão a fazer mistura, que estão a fazer produção, são quem nos recebe quando nós vamos lá. E esses trabalhadores estão lá há anos, tiveram um parecer negativo por serem outsourcings. E a pergunta que lhe faço é se a administração da RTP mudou de posição. E se estes trabalhadores, vão passar a ser integrados, dois, se a RTP, que sabe quem é que trabalha na RTP, vai dizer à Green e a outras empresas que não pode retaliar contra estes trabalhadores e que eles têm que manter a colocação, aliás, porque penso que é vantajoso para a RTP não ter trabalhadores sem experiência a mudar todos os dias, mas manter a colaboração justamente dos trabalhadores que sabem o que é que fazem e que há anos que trabalham nesta
empresa. Tem que terminar mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito bom dia, queria começar por cumprimentar o Conselho de Administração da RTP na pessoa do Sr. Dr. Gonçalo Reis e dizer o seguinte: o CDS tem claramente a noção de que este processo nasceu torto e aquilo que nasce torto tarde ou nunca se endireita. E aliás, registamos a forma como agora temos partidos que sacodem a água do capote e atiram aquilo que são as suas responsabilidades para cima de outros intervenientes neste mesmo processo. Aliás, sob o pretexto do combate à precariedade, PS, Bloco de Esquerda e PCP prometeram tudo a todos. Eu recordo que o primeiro estudo diziam que eram 116 mil as eventuais situações de precariedade. Neste momento, das 116 mil, baixou para 33.478 requerimentos. E desses 33.478 requerimentos, nós estamos a falar em abertas em concurso 8.045 vagas. Ora, 8 mil para 116 mil representa 0,7%, aproximadamente. E, mesmo em relação aos requerimentos, isto representa 24%. Portanto, é esta a disparidade que estamos a falar. Ao mesmo tempo, é este governo que continua a aumentar o número de precários no Estado, seja com contratos a termo, seja com prestações de serviços. Que o processo está atrasado, isso é evidente. Mas é evidente desde o início. E essa responsabilidade é, desde logo, do Governo, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. É bom lembrar que, em primeiro lugar, o compromisso que havia é de que o estudo que identificou os tais 116 mil precários deveria estar entregue aqui na Assembleia, deveria estar pronto até 31 de outubro de 2016. Apareceu finais de fevereiro de 2017. A proposta de lei deveria ter sido entregue até março de 2017. Veio em junho de 2017, o que significa que já só depois do verão é que a lei avançou. E, portanto, é óbvio que com estas expectativas que os senhores andaram a alimentar, que, obviamente, com o sentimento que nesta altura qualquer português que estivesse interessado neste processo tem, é um sentimento de frustração. E esse sentimento de frustração acho que se deve dirigir, antes de tudo mais, em primeiro lugar, aos partidos que andaram a fazer essas mesmas promessas. Agora, quando nós falamos naquilo que são os erros cometidos no passado, e esses erros são cometidos em diferentes patamares e em diferentes níveis de responsabilidade, nós temos aquilo que é o hábito de dizer que se está a resolver um problema e ao mesmo tempo está-se a aumentar esse problema com os governos do Partido Socialista. E, portanto, a questão que se coloca, e em especial ao Conselho de Administração da RTP, face a alguns dos relatos que nós já tivemos aqui nesta comissão, é se, ao mesmo tempo que se está com um processo para regularizar as situações do passado, não se estão novamente a abrir o mesmo tipo de problemas para o futuro. E, portanto, em 94 disse-se que ia resolver o problema de vez nos precários no Estado, fez-se um processo de regularização extraordinária, passados uns anos, cá estamos com um novo processo de regularização extraordinária e, portanto, a questão aqui é a de saber se a RTP, neste momento, não está, ao mesmo tempo que há processos para regularizar os problemas do passado, não está a criar novos problemas para o futuro, com novas situações de precariedade e essas situações que daqui a uns anos terá que haver um outro Conselho de Administração da RTP a ter que resolver. E, portanto, esse é o desafio que eu deixo ao Conselho de Administração da RTP. É que explique por que razão é que nós temos aqui a informação por parte dos de precários de que os problemas não estão a ser resolvidos em relação ao passado e estão a ser perpetuados para o futuro com essas mesmas situações. Muito obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Conselho de Administração da RTP, de agradecer naturalmente a vossa disponibilidade para que possamos abordar esta matéria, sendo que, no que se refere à questão dos direitos dos trabalhadores da RTP e no que se refere à questão da necessidade do combate à precariedade e até da valorização sociolaboral dos trabalhadores da RTP, o PCP tem-se pronunciado em diversas vezes, mesmo em audições regimentais do Conselho de Administração. Quando o Conselho de Administração se desloca à Assembleia da República, não é para nós uma preocupação de hoje, nem é uma preocupação recente, até porque, como nós temos afirmado, o próprio PrevPap vem com um atraso de mais de 20 anos, porque há 20 anos que existem efetivamente situações de vínculos precários na administração pública que deveriam ter uma resolução e que naturalmente atravessa aqui a responsabilidade de vários governos. Nós percebemos o incómodo do PSD e do CDS porque quando estiveram no governo efetivamente o que fizeram foi promover a precariedade, foi incentivar a precariedade tanto no setor público como no setor privado, além dos cortes nos salários e dos cortes nos direitos laborais e sociais que também fizeram, por isso nós percebemos o incómodo quando se tentam efetivamente dar passos que resolvam ou que contribuam de alguma forma para resolver o problema. O PrevPap, vindo com um atraso de 20 anos que vem, tem naturalmente insuficiências que o PCP também apontou, aliás deveria ter ido mais longe num conjunto de matérias sobre as quais o PCP também apresentou resposta, proposta na especialidade. Mas sobre esta questão em concreto, há algumas observações que nós não podemos deixar de fazer. Sr. Presidente, Dr. Gonçalo Reis, a EMF, efetivamente, como nós aqui afirmamos, tratou da situação em setembro e mesmo assim ultrapassou o prazo legal, porque o prazo legal era 31 de maio e não qualquer outro momento do ano. Sendo que o PCP também não deixa aqui de colocar, como já colocou em vários momentos, que isto é um problema político e que isso também implica naturalmente a responsabilidade do Governo na resolução desta situação. Como tal, já o colocamos em vários momentos em que discutimos este problema e não deixamos de o afirmar aqui. Há perguntas concretas, considerando as afirmações que foram feitas também por parte do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, que nós não podemos aqui deixar de colocar. É para nós evidente que os trabalhadores que tiveram parecer negativo em bloco, e aliás importava saber aqui claramente de que forma é que a RTP se pronunciou sobre todos os trabalhadores em outsourcing na CAB, qual foi a pronúncia e qual foi o parecer da RTP em relação a essa matéria, porque se a RTP não vota, mas se colabora, como o Sr. Presidente disse, importava saber qual foi, na altura, o parecer da RTP em relação a esta matéria, porque para nós é evidente que são trabalhadores que respondem a necessidades permanentes. O que é um facto é que sem estes trabalhadores a RTP não funcionava. E a não ser que haja aqui, no fundo, que a RTP que vá fechar portas, sem estes trabalhadores não há emissão da RTP, não há emissão na televisão, não há emissão na rádio, e isto para nós é claro. Os postos de trabalho estão lá, os postos de trabalho existem e naturalmente que têm que ser ocupados com um vínculo efetivo a partir do momento que existem. Nós não podemos aqui também deixar de pedir também um esclarecimento relativamente até aos trabalhadores que, tendo parecer positivo, estão já em processo de integração, disse o Sr. Presidente, os 130, quantos é que já foram integrados efetivamente até ao dia de hoje e quando é que serão resolvidos os restantes, que também importa resolver. A solicitação dos contratos a termo, que o Sr. Presidente também aqui colocou, quando é que essa solicitação foi feita ao Governo? Isso foi a primeira vez em todo este processo e nos últimos anos que essa situação foi colocada ao Governo, ou se houve, anteriormente, por parte do Conselho de Administração da RTP, também a intenção de passar a contratos a termo, trabalhadores que estivessem com vínculos precários e com falsos recibos verdes. Era importante perceber quando é que foi feita esta solicitação ao Governo e se já tinha sido feita também anteriormente. E por fim, para finalizar, o PCP não se contenta, a abordagem aqui às percentagens que a RTP não está fora de médias europeias, para nós não serve. A RTP não pode, não deve ter um único trabalhador com vínculo precário. Não um único trabalhador. Não pode, não deve ter um único trabalhador com vínculo precário. Até porque a valorização do próprio serviço público de rádio e de televisão passa também pela valorização dos trabalhadores e dos profissionais. E todos aqueles trabalhadores que respondem a necessidades permanentes da RTP têm que ter um vínculo efetivo. Aquelas que possam ser necessidades temporárias têm naturalmente o devido enquadramento. As necessidades permanentes que existem na RTP têm que ter trabalhadores com vínculo efetivo e por isso é que nós dizemos, termino mesmo, e por isso é que nós dizemos que a RTP não pode ter um trabalhador com vínculo precário, não o deve ter. Um trabalhador com vínculo precário tem que ter a sua situação resolvida a partir do momento que corresponde a necessidades permanentes.
Muito obrigado. Para concluirmos esta nossa audição, passo a palavra ao Conselho de Administração da RTP, que tem o tempo de 25 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Se entender, dividir com
muito bem,
os colegas.
Muito bem, exatamente. Fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. E acho que estão a colocar, sinceramente, questões mesmo relevantes e acho que é uma boa discussão, sinceramente. E como diz a senhora deputada Sofia Araújo, do Partido, não há modelos perfeitos, portanto nós também temos que ter a humildade de reconhecer que não temos também a verdade absoluta. Não é? Agora, queria dizer como pano de fundo, porque daqui fica, de alguns partidos, a ideia de que a RTP não está ativa neste processo. Epá, nós estamos muito, muito ativos neste processo, sinceramente. E nós batemos-nos pela integração destas pessoas. Batemos-nos, sinceramente. E defendemos e reconhecemos muito mérito em muitos dos precários. Aliás, quem me conhece na empresa, os meus colegas também, nunca distingui ninguém. Eu costumo dizer que, quando estou numa reunião de trabalho, Para mim, nunca distingui ninguém, nunca tratei pior alguém por ser precário, ou tratei no sentido de lhe dar mais fragilidade. Quem argumenta numa reunião de trabalho bem, quem defende bons pontos de vista profissionais, pode ter todo o mérito, independentemente de pertencer ao quadro, ser contratado a termo, ser precário, ser colaborador, ser... isso para nós não é nenhum limite. E nós queremos, dissemos desde o princípio, eu lembro-me quando vim cá, ainda os meus colegas notavam, no início do primeiro mandato, eu disse que queria, e disse aqui no Parlamento, porque primeiro vim ao Parlamento, okay? E depois é que fui à empresa, e disse, queríamos uma RTP com talentos, com capacidade, jovem também. A RTP tem um tema de antiguidade laboral, e aí já vou, de idade média muito elevada, e esta integração vai ajudar-nos a solucionar esse tema em parte. Ou seja, com pano de fundo, e depois já vou responder às questões em concreto, mas a administração da RTP está empenhada, bateu-se até em casos individuais para que entrem estas centenas de pessoas também. Centenas de pessoas. Estamos empenhados. Há muita gente muito válida. A RTP tem uma idade média de 49 anos. Quando eu entrei em funções, era 47. Ou era 46. Como as empresas públicas que têm restrições, que estão ativas à contratação, ok? Como que contém essas restrições, nós não temos vindo a rejuvenescer os quadros ao ritmo que gostaríamos. E esta integração é uma boa maneira de nós irmos buscar novos talentos, gente muitas vezes que é muito polivalente, pessoas dedicadas à RTP. Portanto, para nós vemos isto com bons olhos, este processo. Já agora, e também foi abordado, o tema do outsourcing, por dar a ideia que esta administração é uma administração a favor do outsourcing. E antes, pelo contrário, e vale a pena recuperar a história. Nós, quando chegámos em 2015, aí sim a RTP usava e abusava do outsourcing. Aí sim a RTP tinha os programas, desculpem o inglesismo, que é o daytime, os programas do dia todo, feitos em regime de outsourcing. E foi a administração atual que corrigiu isso, porque o programa da manhã e o programa da tarde eram feitos nos estúdios da RTP, tudo por empresas absolutamente externas. E hoje em dia tem o Praça da Alegria feito no Centro de Produção do Norte. E depois não vale a pena dizer, nós temos dito, e mais do que dito, temos defendido o Centro de Produção do Norte, dando uma estabilidade e uma garantia que, e eu conheço as administrações todas dos últimos 20 anos, que nunca foi dado. Todas as afirmações públicas e todos os nossos passos têm sido a favor de fomentar a descentralização e de fomentar uma RTP que atua em todo o país. Portanto, nós combatemos o outsourcing, em que o programa da manhã e da tarde eram todos feitos por produtoras externas e hoje são todos feitos com internamento. O programa do provedor, reparem-me nisto, do provedor, do espectador, era feito externamente e hoje é feito internamente. Portanto, nós temos um património de lutar, temos um património de lutar pela internalização da produção e temos um património até de lutar contra a precarização. Agora, como disse o Sr. Deputado, fazemos tudo? Não fazemos, como alguém já disse, isto é uma batalha de há 20 anos que devia ter havido o pré-PAP. Até dou de bom por isso. Agora, a partir do momento em que há o pré-PAP, a RTP não ficou atrás, antes pelo contrário. Mas aí vou responder, quando nos perguntam, mas qual é o grau de integração, se são alguns dos 130, o grau é total, é 100% e é já. E é muito interessante que nós, em determinados fóruns, somos acusados de estar atrasados. E depois, agora, como estamos a trabalhar para a integração, estão todos integrados, os 130, devidamente homologados, estão todos integrados em janeiro, são todos trabalhadores, têm todos direito a seguro de saúde, têm todos direito a marcação de férias. E agora, também, já há quem diga que a administração está a ser rápida demais. Procedimento salarial, tudo isso. Agora já há quem diga que estamos a acelerar demais. Mas já aí quem diga, já estamos a acelerar demais e para elaborar os contratos e a administração está a pressionar, imaginem, a pressionar. Então é assim, nós fazemos as coisas com regras, ok? E aí consideram que não damos rápido demais. Depois, a partir do momento em que vai uma alongação, nós, uma execução não é de alguns, é total e é rápido, e dissemos que ia ser em janeiro, está a ser em janeiro. E agora, também já quem diga que a administração agora está a pressionar e está a ser rápida demais. Enfim, eu agora gostaria então de percorrer, só para tentar organizar um bocadinho, os temas que a senhora deputada Clara Marques Mendes, do PSD, levanta, são muito relevantes. E é muito relevante o tema de como é que isto começou. Porquê é que a RTP tem precários? Porquê é que a RTP tem prestação de serviço? E tem muito simples, a questão é muito simples. É porque houve, ao longo de vários anos, reestruturações, ou seja, houve planos de redução de pessoas definidas pelo acionista-Estado, que as várias administrações foram executando. Por outro lado, isso por um lado... anteriores até, eu até participei em outras, mas que se foram executando, e por outro lado, o setor não parou, e a RTP não parou, e a RTP hoje faz muito mais serviços do que fazia anteriormente. Quer dizer, nós, desde o PEC 4, que foi aprovado aqui no Parlamento, não é? Desde o PEC 4, que a RTP não pode contratar para o seu quadro, e A verdade é que ainda não houve nenhum governo que tenha mudado isso. Ainda não houve nenhum governo que tenha autorizado as empresas públicas a contratar. Portanto, essa restrição continua ativa. Ora, como o setor não mudou, como a RTP tem novas obrigações e como a RTP quer prestar um serviço adicional, nomeadamente, e tem sido aqui debatido, serviço na área do digital, arquivos para todos, uma série de iniciativas que nós lançámos novas. Então, senhora deputada, se nós queremos fazer novos serviços, queremos que um serviço público que chegue a mais gente, se não os podemos contratar para o quadro, é evidente que todas as administrações, eu vou repetir, todas as administrações recorreram a estes mecanismos. Aliás, não é só a administração da ETP, as administrações do setor público empresarial. Em relação, e aí eu queria ser muito perentório quando a senhora deputada diz, mas então qual é a execução dos 130 atuais? São todos, e vão ser todos integrados, e durante o mês de janeiro. Pode haver um ou outro caso de alguém que, entretanto, já não queira. Mas isso nós aí temos, porque temos pessoas que concorreram ao pré-FAP, e vamos cá analisar com toda a serenidade. Há pessoas que, colaboradores externos, prestadores de serviços, que faziam trabalho para a RTP e até para outras empresas. Nestas áreas, não vale a pena dramatizar, isso existe. Há fotógrafos, quer dizer, basta, nós vemos, há fotógrafos que fazem um trabalho para a RTP e várias outras hipóteses. E depois, quando confrontados, então entrou no pré-FAP, então vai ter que prestar serviços exclusivos, afinal não quero. Isso, mas são decisões individuais e pontuais e minoritárias. Portanto, os 130, integração de todos, com uma taxa de execução de 100%. E agora, até há quem diga que nós estamos a ser rápidos demais. Mas com essa crítica, nós convivemos muito bem. E já agora, o tema do que nós lançámos, e já agora isto é uma pergunta que atravessa vários, esta iniciativa da empresa. Temos ouvido com atenção. Esta iniciativa da empresa de solicitar a possibilidade de fazermos contratos a termo bem feitos, com um horizonte temporal até alargado, que permita, contrato a termo, a pessoa é trabalhador, tem direito a tudo, porque, por exemplo, os prestadores de serviços, por exemplo, era uma coisa incrível, não podiam ir às ações de formação, ok? Não podiam. E nós queremos é que as pessoas estão lá, vão às ações de formação, nós queremos. Tivemos situações até individuais incríveis, em que a pessoa é prestador de serviço, situações de maternidade, de paternidade, as pessoas não têm nada, e a partir de agora as pessoas passam a ter. E os contratos a tempo, nós estamos a lutar por isso, vão permitir todas essas hipóteses e há um bom, acho que é um bom modelo, é um modelo civilizado, é um modelo que dá garantias às pessoas, dá uma capacidade de gestão à empresa. Já solicitamos formalmente atual, já a empresa em tempos já o tinha solicitado, em 2017 já o tinha levantado essa questão, mas entretanto tivemos também reuniões, conversas com o acionista, esperemos que haja uma certa abertura, uma predisposição para isto, acho que isto seria realmente bom para todos e acho que seria uma boa solução. Em relação, depois passando para os temas da senhora deputada Sofia Araújo, realmente concordo com o tema do que não há de modelos perfeitos exatamente, mas o que nós achamos também não se vai. O ponto fundamental nestas coisas é caminhar na direção certa, caminhar com passos seguros. Estão a ser integrados 130 atualmente. Há dezenas de pessoas que recorreram junto da CAB, nós temos colaborado com a CAB, estamos a analisar caso a caso, inclusive dos outsourcings que reclamaram, analisamos sem tabu, acho que já nos vão conhecendo, sem tabus, sem preconceitos, não temos uma posição ideológica a favor ou contra os precários, os outsourcings, não temos uma posição dessas, vamos analisar caso a caso, correspondem de facto a necessidades permanentes. Se correspondem, se são mais-valias, se as direções recomendam, se contribuem de facto para a estabilização da RTP, vamos defender essas situações. Conhecem-nos, temos defendido isso, não temos aqui nenhum tema em relação, mas queria responder ao tema da senhora deputada Sofia Araújo, que aliás atravessa aqui um pouco, que é se nas situações dos outsourcing, diz do formulário único ou das não há informação individual. Vamos ver, a RTP, há formulários da CAB, aliás devem conhecer, e depois a RTP tem que dar uma informação sobre cada pessoa, ok? Pronto. E foi isso que fizemos. No caso dos situações dos outsourcings na primeira volta, e fizemos isto com toda a honestidade, com toda a boa fé, se quiserem, nós temos contratos de prestação de serviço com uma determinada entidade e não com as pessoas individuais. Portanto, a RTP nem tem condições para avaliar caso a caso as pessoas que vêm trabalhar ao abrigo dessas situações de outsourcing. Não temos. Agora, já agora deixe-me só fazer um salto, porque isso toca-me a mim. Quando o senhor deputado José Soares diz assim, mas o senhor nem os conhece. Eu conheço alguns deles. Eu quando digo que nós não temos, os contratos que nós temos com as empresas, com as empresas de outsourcing, portanto nós temos condições de avaliar cada um. Eu vou lhe dizer, por exemplo, situações, o help desk, desculpem outra vez o inglesismo, não sei como é que se chama o tema, o serviço de apoio à tecnologia, ou seja, a tecnologia no sentido informática, etc. Nós fazemos em regime de outsourcing, como a grande maioria das empresas faz. Fazemos em regime de outsourcing. Eu quando peço, eu conheço as pessoas que vêm resolver o tema do computador, até os conheço nominativamente, mas não os avalio, não seleciono quem é que vem, não atribuímos quem é que está ordenado para cada trabalho. Quer dizer, portanto, uma coisa é, essas pessoas trabalham em regime de outsourcing. Agora, o senhor deputado diz-me assim, pá, mas nem os... Claro que conhecemos alguns, claro, também não, isso é evidente. Portanto, só para terminar ainda e para seguir, tentar seguir aqui um pouco a ordem, portanto, senhora deputada Sofia Araújo, nós respondemos com individualmente sobre as pessoas, prestadores de serviço, com quem nós temos contratos de prestação de serviço, ok? A dizer, achamos que corresponde a uma necessidade permanente por isto e isto, isto, ou achamos que não. Esses sim, as pessoas, realmente, através da outsourcing, acreditem, nós temos a empresa... tem contratos com a, não queria fazer publicidade nenhuma, com a empresa X, e depois há pessoas que estão dentro dessas empresas que concorreram, mas nós não tínhamos condições para escrever fichas de avaliação individual dessas pessoas, e portanto foi isso que dissemos à CAB. Dito isso, sem tabus, sem preconceitos, volto a dizer, agora num processo algumas dessas pessoas recorreram individualmente e nós estamos a ver qual é a informação que podemos dar a cabo, sem tabus. Realmente, em relação a Açores e Madeira, eu não tenho aqui os dados. Sei que, por exemplo, ainda agora alguns recorreram, estão a ser analisadas algumas situações e depois podemos, depois outros já terão entrado. Podemos analisar e podemos até vos enviar essa informação. Os critérios são necessários. Sim, esse é um ponto muito importante que a engenheira Ana Dias está a colocar. Ou seja, os critérios. São transversais, são funcionais e não regionais, e nem há cotas, esse é um ponto muito importante. O senhor deputado António Carlos Monteiro levanta um tema muito relevante, que é até o e para o futuro, até o qual é a sustentabilidade disto, quer dizer, e aqui eu diria, espero não criar problemas, mas o ideal é que as empresas públicas tenham capacidade para, cumprindo os seus orçamentos, assegurando a sustentabilidade económica, não colocando em causa, digamos, os equilíbrios financeiros, mas tenham capacidade, e isso temos defendido, e eu defendo, espero sem incomodar ninguém, mas defendo que a empresa tenha margem para fazer uma gestão de recursos humanos adequada, em termos de contratação, em termos de integração, em termos de desenvolvimento de carreiras, em termos de prémios de desempenho. Portanto, esse o tema que o senhor deputado é um tema relevante. Eu acho que é um tema muito relevante. Acho que é um tema de fundo. E acho que a empresa, a RTP, que vai para quatro anos seguidos, de resultados positivos, e vamos ter ainda em 2018, que é um ano de Eurovisão, portanto, um ano com especiais obrigações. Vamos para 4 anos seguidos. Com resultados positivos, com equilíbrio, com cumprimento dos orçamentos e com estabilidade da dívida, ou seja, com um enquadramento económico equilibrado, previsível e positivo, com um horizonte de estabilidade, que até é raro em termos históricos da RTP. Eu acho que nós já vamos ganhando algum capital, para ter a capacidade para fazer uma gestão de recursos humanos global com margem, com os instrumentos adequados, normais das empresas. Porque os mecanismos, deixem-me dar a minha opinião, os mecanismos restritivos aplicados às empresas no tempo dos PECs, antes da Troika, e nos tempos da Troika, eu acho que devem ser mecanismos sempre, digamos, estou aqui a dizer, mas são mecanismos para épocas muito complicadas e de absoluta emergência. Agora, a RTP tem demonstrado credibilidade financeira, tem demonstrado sustentabilidade, tem demonstrado capacidade de cumprir os orçamentos, de manter os equilíbrios, de ter resultados positivos e de conter a dívida. Então, achamos que seria positivo que a RTP tenha os mecanismos, como a maioria das empresas, de planeamento dos recursos, de integração, de desenvolvimento de carreiras, de reconhecimento do mérito dos nossos trabalhadores e por aí adiante. E depois gostava então de voltar aos temas levantados pelo Sr. Deputado José Soares, que origina esta audição, não é? Muito bem, o requerimento, desculpa, o técnico, e também os temas que a senhora deputada Diana Ferreira levanta, que também são relevantes. O senhor deputado José Soares, vão cá ver, em temas do... nós não temos nenhum tabu quanto ao tema dos outsourcings, nós temos que analisar caso a caso se correspondem, o tema para nós... Estou a dizer isto com toda a fraqueza. O tema para nós, o corte não é, é outsourcing ou não é, está numa empresa de outsourcing ou não está numa empresa de outsourcing, não é por aí que nós vamos. Os nossos critérios é, corresponde a uma necessidade permanente, são os critérios da CAB, são os critérios da CAB, esses são os nossos temas. E nós, se não demos informação sobre determinadas pessoas, acredito, é porque não tínhamos essa informação sobre determinadas pessoas. Não temos essa informação. Porque, acredito, os prestadores de serviço, e, por exemplo, eu sei que o Sr. Deputado conhece bem o tema do Centro de Produção do Norte. Eu julgo que não estou a cometer nenhuma inconfidência se disser que agora, digamos, na segunda volta, nos que recorreram, nós recomendámos à CAP pareceres positivos sobre uma série de prestadores de serviços do Centro de Produção do Norte, porque fazem funções transversais, porque fazem funções há vários tempos, há vários anos, e demos isso, positivo, ok? Na segunda volta. Os temas dos outsourcing, assim, acredito, muitas vezes nós não temos a informação. As pessoas, e volto a repudiar o tema de que se as empresas de outsourcing, a nós, eu peço desculpa, basta gerir a RTP, já é dose, é uma dose que fazemos com gosto, mas já é significativo. Nós não gerimos as empresas de outsourcing, nós não gerimos, nós não lhes damos orientações concretas, nós não fazemos os chamados o escalamento, a marcação, nós não fazemos isso. Se o senhor deputado diz assim, ai, mas os diretores veem que desta vez vem uma... Vêm, mas também os diretores, quando nós lhes perguntamos, dizem assim, mas essas empresas de outsourcing sempre tiveram o hábito de, X em X tempo, ir rodando também pessoas. Agora, não nos cabe a nós, nós não gerimos essas empresas de outsourcing, nós não damos orientações concretas às empresas... Não damos... Oh, senhor deputado, nós não. Do serviço. Portanto, não damos. Já agora, eu ainda só. Dois últimos temas com o senhor deputado e depois. E alguns são comuns com a senhora deputada Diana Ferreira. O tema das iniciativas, e daí as pessoas. Ah, mas então a RTP, o tema das iniciativas, de programas que têm que vingar. E dissemos isto de maneira muito clara na CABA, por exemplo, a RTP em determinado momento evoluiu em determinadas pessoas, sobre determinadas pessoas, com certeza. A CABA, aquilo não é uma progressão, é uma programação informática em que nós mandamos para lá e não passamos mais nos temas. A CABA é uma comissão, discute, conversa, argumentos. E deixe-me dizer que também, não tem sido referido, mas também mudámos no sentido contrário, em que dissemos ao princípio que não e depois, com determinados argumentos, dissemos... Ok, concordamos com a CAB, deve ser integrado. São menos os casos, são, para ser sério, são menos casos. Mas também mudámos nesse sentido, isso nunca é dito. A RTP também reconheceu que alguns casos que disse que não ao princípio, com determinados argumentos, com sustentação, com análise, aí volta a dizer, nós não temos tabus e não temos preconceitos. Mas não temos. Mas deixa-me, só para dar um exemplo. Nós começámos a responder à CAB em 2017. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós lançámos a Rádio Zig Zag, é um projeto giro, é um projeto interessante, é um projeto válido, é um projeto novo. Foi lançada no final de 2016. Nessa altura tínhamos já pessoas, prestadores de serviços, que foram destacadas para isso. E depois contratámos dois ou três prestadores de serviços para o projeto Zig Zag. Em maio de 2017, 5 meses depois de ter sido lançado a Rádio Zig Zag, corresponde a uma necessidade permanente. E nós dissemos, pá, não corresponde. É um projeto que nós acreditamos, mas nem sabemos se vai vingar. Daí é que eu insisto no tema do... Parem sinceramente para pensar no setor. Nós lançamos uma série de iniciativas, epá, que depois podem correr bem, podem não correr bem, podem ser ajustadas. Esses casos, hoje, ok, em janeiro de 2019, foi-nos perguntado novamente, e nós hoje já dizemos, a Rádio Zig Zag, é um produto interessante, são públicos novos, as pessoas que começaram a trabalhar em 2017 são válidas, mas eu acho que não há contradição nenhuma, porque se nós tivéssemos dito em 2000, com 5 meses apenas, não, devem ser já integradas no quadro, nós estaríamos a fazer o trabalho com moderação, com razoabilidade, com bom senso, portanto nós dissemos que não ao fim de 5 meses e dizemos que sim ao fim de 2 anos, nós somos gestores. É evidente, acho que fiz, agora dizem, então mudaram de posição, mudámos, porque hoje já temos mais informação sobre a relevância do serviço, sobre a avaliação dessas pessoas, portanto não temos vergonha em dizer que com informação sustentada mudamos a nossa posição e mudámos a favor da integração. Pronto. Depois um outro tema, só o senhor deputado José Soares, já agora também a senhora deputada Diana Ferreira, nós não usámos cotas, nós analisámos caso a caso e deu o resultado que deu e deu. Agora, nós estamos integrados num contexto europeu e, portanto, ao fim, nós olhamos para a situação da RTP e até dizemos que compara positivamente com a prática de operadores públicos europeus de grande referência, ok? Portanto, não são cotas, nós não dizemos, então a percentagem é essa, nós nunca usámos esse argumento na CAB, nós nunca usámos esse argumento na análise individual. Agora, também recebemos os relatórios, sabemos o que é que a prática europeia faz. Estamos integrados numa rede de operadores públicos europeus e assumimos isso. E achamos que esses operadores têm a boa prática e verificamos a posteriori, que a nossa prática é uma prática civilizada a nível europeu. Okay? Portanto, não, volto a dizer, não partimos à cabeça e dissemos a percentagem tem que ser essa, mas depois verificando, até vemos que estamos num contexto adequado. Bem? Pronto. E depois, eu julgo que também já fui abordando alguns temas da senhora deputada Diana Ferreira.
Eu vou dar mais alguma tolerância, mas...
Muito obrigado. Mas é a senhora deputada Diana Ferreira e eu partilho de muitas coisas do que o PCP defende em termos de serviço público, em termos da vossa luta pela internalização, que nós partilhamos. E já agora deixa-me fazer um parênteses, porque, por exemplo, o PCP às vezes, é um parênteses, não tem a ver com estes precários, diz que, por exemplo, toda a produção deve ser internalizada, mas repare, a RTP também tem obrigações, estão no contrato de concessão, de apoio à produção independente. Nós temos que, e devemos, e ainda bem, estimular o setor da produção independente, do audiovisual. É para que a gente válida e com criativa e frágil. E nós, se nós internalizássemos, isto é só uma discussão um bocadinho, se me permite, se nós seguíssemos essa fórmula de internalização total, que não é, volto a dizer, a fórmula europeia, que não é a fórmula que nós... Então, matávamos o setor da produção independente. Eu só lanço isso, já tivemos esta discussão, mas eu acho que isto é mais um exemplo de como a precariedade é uma realidade negativa, é uma realidade má, mas a rigidez total não é uma boa solução. Não é uma boa solução, senhora deputada, não é uma boa solução. Portanto, senhora deputada diz que o PREFPAP veio com 20 anos de atraso. Isso cabe aqui aos senhores, aos governantes, aos deputados, isso não. Agora, quando veio, a RTP está na linha da frente da execução. As posições que nós defendemos na CAB individual, isso defendemos na CAB. Ou seja, nós, desculpe, mas nós respeitamos as instituições. A CAB, nós defendemos, damos todos os elementos, todos, na CAB estão muitas pessoas, estão sindicatos. Agora, o que defendemos da CAB, e portanto respeitamos, digamos, cada papel. A integração em janeiro, 100%, desculpe, a integração dos 103, dos devidamente homologados é de 100%, a taxa é de 100%, a não ser que haja um ou outro que diga, bem, eu... individualmente, não quero, há pessoas que entretanto já saíram, mas por nós a integração é total, é já em janeiro e já está a acontecer, é um facto, está bem? É um facto. Daí alguns até dizem, agora estão acelerados demais, venha lá essa crítica, não tem mal. Eu sei, mas já se anda a fazer essa crítica, que agora somos rápidos demais. Também, deixa estar, não tem problema. Contratos a termo, volto a dizer, já tínhamos tentado, ok? Já tínhamos tentado e conhecem-me, eu sou um esperançoso e agora tenho esperanças que venha e que seja mais um instrumento de gestão da RTP, de combate à precariedade, de estabilização da empresa e de atração, porque é um tema que não foi falado aqui, Nós temos que ter a capacidade de atrair recursos, ok? O facto de nós só podermos, como até agora, recorrer, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, também acho que o tema é um bocadinho isso, só recorrer aos CPS, aos recibos verdes, há gente com qualidade que nessas condições não está disposta a vir. O que é pena, porque nós queremos é uma RTP forte e com qualidade e que atraia as pessoas e no qual as pessoas sejam felizes e contribuam bem. Pronto. E depois só uma última nota, nós acho que como gestão não podemos acompanhar a sugestão do PCP, que é intenção total. Eu, não, peço desculpa, então não queria só... De... Muito bem. Ah, mas então... Então, está a ver como é bom, está a ver como é bom a gente fazer pontos, mas eu aí estou completamente de acordo com a senhora deputada. Ou seja, se todos os precários, se todos os que não, digo já a nossa posição, se todos os que não entrarem via pré-FAP, se puderem fazer contratos a termo e passarem então a trabalhadores, do ponto de vista da RTP, encantados. Seria excelente. Muito obrigado.
Que não saiam, tendo a segunda parte da nossa reunião, agradeço a presença do Conselho de Administração da RTP e os vossos esclarecimentos.